Mais uma quinta-feira que estamos aqui e hoje, particularmente, eu tenho um desafio grande. De repente você está aqui nessa noite, você crê que Deus marcou um encontro contigo aqui hoje? Amém? Sabe, quando nós viemos com essa expectativa, e hoje eu quero, nós estamos trabalhando ali a série de mensagens, lugar de cura e transformação, e eu quero te desafiar hoje a você estar aqui e estar aqui, certo? Porque o que nós vamos tratar hoje vai mexer um pouco aí com o que está aí dentro, de muitos de vocês, se não todos, e eu quero desafiar você a cuidar com as vozes que vai falar assim, ó, vai embora, não chega até o final não, porque Deus quer falar contigo de uma forma muito especial, com algo muito especial, e hoje eu quero ser bem direto, eu quero que você tenha liberdade de deixar Deus falar o teu coração de uma forma especial. Então, nós temos refletido ali sobre famílias das Escrituras, nós estamos usando como base o livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, do pastor Lisânias, e hoje nós vamos usar o personagem muito conhecido, nós já pregamos aqui sobre ele algumas vezes, sobre José, mas eu quero trabalhar José hoje de uma forma um pouco diferente. Eu quero trazer ali as feridas da alma de José, mas eu quero levá-los a vocês experimentarem, olhar para dentro do coração e, de repente, você olhar quais as feridas que você ainda tem carregado. Quando nós falamos em feridas da alma, nós falamos de situações que aconteceram na nossa vida e que ainda influenciam a nossa cosmovisão, que ainda influencia as nossas decisões, que ainda influencia os meus relacionamentos. E é muito interessante que muitos de nós acabam acostumando com algumas feridas. Sabe aquela ferida que você acostuma que ela está ali e fala assim, isso aqui não vai curar não. E eu me acostumo a conviver uma vida meia boca porque tem algo que aconteceu na minha vida, tem algo que eu carrego, tem uma culpa que eu carrego, tem uma marca, falta de perdão que eu carrego e eu não percebo que isso continua me escravizando. E hoje eu quero desafiar você a sair daqui livre. Eu quero desafiar você a olhar para o íntimo. Daí você tá, tem muita gente falando assim, isso aí não é comigo. Eu já estou bem demais. E eu sei que tem gente falando isso na mente já. Certo? Porque é natural. A negação é o início de um processo onde você não quer passar por um processo de restauração. Você não quer passar, não é que você não quer passar pelo processo. Você não quer passar pela dor do processo de restauração. Porque reviver algo que te machucou é muito complicado. Você reviver algo que impactou sua vida negativamente é muito complicado. E eu quero, resumido aqui, falar da história de José, porque eu creio que a grande maioria conhece de trás para frente José do Egito. Mas tem pessoas aqui que de repente estão aqui pela primeira vez, pessoas que não conhecem, não têm muita intimidade com a palavra e falam assim, quem é José? E aí, de repente, ele vai achar que é o José Eduardo, é lá o homem do chapéu do Bamerindos. O pessoal mais antigo aí riu, né? A poupança Bamerindos continua numa boa. Mas sabe, ou vai pensar que de repente é o José genuíno, que foi preso. E não, mas eu quero falar de José do Egito. E eu quero poder trazer uma história bem breve aqui. Quem era José? José foi o 11º filho de Jacó. Jacó que depois teve o nome transformado, nós falamos dele na quinta-feira passada. Então José foi o primeiro filho da mulher amada, de Raquel. Jacó ele casou com Lia primeiro, depois com Raquel, e ele teve 12 filhos, José o 11º. Raquel era estéril, então José vem como fruto de um milagre. E quando nasce o segundo irmão dele, o segundo filho de Raquel, Benjamim, a mãe dele morre. E ele, por ser o primeiro filho da mulher amada, ele era o quê? Mimado. Ele era o preferido do pai. E por ser preferido, havia muita inveja, os irmãos olhavam para ele e falavam assim, quem que é esse cara metido a besta? Quem ele pensa que ele é? Só que o pai privilegiava ele. Sabe, e tudo isso foi gerando marcas, foi gerando um ódio, foi gerando feridas ali naquela família. Porque os irmãos se reuniam, eles olhavam para José e eles olhavam com desdém, eles olhavam com raiva, eles olhavam com ódio, querendo que José realmente tivesse consequências horríveis. Mas chega um momento onde aqueles irmãos, ele tem um sonho ali, ele sonha e compartilha com os irmãos, certo? Você tem que pensar muito bem com quem você compartilha os seus sonhos, porque às vezes as pessoas, elas vão olhar para você, você compartilha um sonho e isso não vai abençoá-las, isso vai gerar ainda mais um sentimento negativo. Sabe, quando você olha as redes sociais, você vê tanta gente compartilhando fake news ali. E é muito interessante, porque tem gente que fala assim, olha, esse casal não é assim não, eles estão, nós estamos se engarfiando em casa, e olha que não era o que estão na rede social. E eu ouvi isso essa semana, e é muito interessante, porque é real, muitas pessoas vivem um fake news. Você olha na rede social, aí parece que são um casal 10, e na verdade é um casal menos 20. Então nós precisamos olhar. E aí ele vem e compartilha, e nisso os irmãos perseguem ele, os irmãos pensam primeiro em matá-lo, depois eles vendem ele como escravo, depois jogar ele num buraco, vende como escravo, ele vai para o Egito, e ali no Egito ele é um escravo, ele é comprado ali por Potifar, que era um chefe da guarda ali, daí de repente ele estava administrando, indo bem, prosperando, a esposa de Potifar tenta abusar dele, e aí ele foge, com isso ela entra, faz uma mentira, diz uma mentira, ele é preso, indevidamente, ele fica na prisão, lá ele revela sonhos do faraó, sonhos de um copeiro e um padeiro, e aí depois eles saem, esquecem de José lá, e o faraó tem um sonho, ele revela o sonho desse faraó, 7 anos de vacas gordas, vacas magras, e ele se torna o primeiro governador, primeiro ministro ali, o primeiro 02 do Egito, só debaixo do faraó, e administra uma grande riqueza, e que torna o Egito uma grande potência. Sabe, no final os pais vêm para buscar, os irmãos vêm para buscar comida, e ele tem todo um processo de revelar quem é a identidade dele, até que os irmãos vêm com o pai e com toda a família. Essa é um pouco a história de José. E eu quero que, olhando para essa história, até chegar no final dela, nós vemos que José experimentou ali rejeição. Ele experimentou ali ele foi raptado, ele foi vendido, ele teve um assédio, ele teve um abuso, ou seja, ele teve muitas dores na alma. E quando nós pensamos em restaurar feridas da alma, isso quer dizer que nós precisamos olhar para o nosso coração. Temos que olhar para a nossa história, e tem muitos momentos em que você foi ferido na sua alma. Você foi ferido por um pai, por uma mãe, por um irmão, por um tio. Tem várias pessoas que te feriram na sua caminhada. E de repente você já se acostumou com uma ferida, e você não percebe que isso influencia a sua vida ainda. Então, José, ele passa por todo esse processo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 50, nós vamos ler dois versículos ali, Gênesis 50, dois versículos que eu quero trabalhar em cima desses versículos, e é o capítulo 50, no versículo 19 e 20. Aonde ele diz assim, José, porém, lhes disse, não tenham medo. O que aconteceu? O pai de José, Jacó, havia morrido, certo? E de repente os irmãos falaram assim, agora que meu pai morreu, nosso pai morreu, José vai se vingar da gente. E eles chegaram e falaram assim, olha, o nosso pai falou que você é para você nos perdoar. E José, ele chora ali, tem todo um processo, e ali ele vai falar, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que que acontece? José entendeu que tudo que aconteceu com ele, Deus não estava num canto do universo. Deus não estava distante. Deus sabia o que estava fazendo. Queridos, a nossa vida é um processo. De repente você está passando por uma provação, por uma luta. Eu quero te dizer que Deus não está distante. Deus está aqui. Deus está com você. Deus está te conduzindo. Porque Deus já está no seu futuro. Deus sabe aonde você vai chegar. Você só precisa confiar. Você só precisa obedecer, você só precisa caminhar na direção do Senhor. José era filho preferido, isso gerou um sentimento de ódio dos irmãos. Será que ele tinha culpa de ser filho preferido? Lógico que não, ele não escolheu ser preferido. Quem decidiu tornar ele preferido foi o pai dele. Muitas vezes nós somos envolvidos em alguma coisa e nós não temos culpa. De repente você era o preferido da sua casa. Ou de repente você foi abusado, abusada, e tem algo que aconteceu, mas você não teve culpa, e você carrega a culpa como se você fosse o culpado, como se você fosse a culpada. Não faz sentido. Certo? Então, muitas vezes nós colhemos marcas que não foram geradas por nós, mas temos as consequências dela. E os irmãos que venderam José, por muito tempo, eles viveram a vida como se não tivesse acontecido nada. Assim como Davi. Davi, quando adulterou, Davi, quando mandou matar Urias lá, e ele estava vivendo a vida, curtindo a vida doidado. Até que Natã vem e confronta ele. E quando ele é confrontado com a realidade, junto com a realidade, vem a verdade, e a verdade gera libertação. Por isso que eu quero desafiar você, hoje, deixar a verdade aflorar, para que Deus possa restaurar a sua vida. Chega de ficar guardando nesse quartinho escuro da sua alma. Chega de ficar guardando nesse cantinho onde ninguém mexe. Porque enquanto você deixar guardado aqui, você simplesmente continua escravo desse sentimento, e que impede você de viver uma plenitude com o Senhor. Eu quero desafiar, nós estamos aqui num ambiente seguro, hoje você vai ser desafiado a abrir essa caixa de ferramenta, a colocar para fora e deixar Deus tratar o teu coração e a tua alma. Essa ferida que toda hora está sangrando, toda hora está sangrando, Deus quer trazer cura. Mas você precisa entregar o teu coração. Lá em Gênesis 42, os irmãos dele falaram assim, olha, eles se prontificaram a fazer tudo o que disseram uns aos outros. E olha o que eles disseram: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso não sobreveio angústia. Rubem respondeu: eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. O que que acontece? Nós temos a ferida da alma, e que todo mundo fala, de alguém que foi abusado, de alguém que foi maltratado, de alguém que foi traído, de alguém que foi rejeitado. Mas só que aqui nós estamos vendo também, dentro da família de José, o outro lado, de alguém que abusou, de alguém que rejeitou, de alguém que maltratou. E de repente você está no outro lado, você não foi abusado, mas você abusou. Você não foi rejeitado, mas você rejeitou. De repente você tem um filho, houve um divórcio, você está longe, distante. Simplesmente abandonou, como se filho deixasse de existir. De repente você abandonou seus pais, você abandonou seu irmão, você rejeitou. Mas hoje, essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de experimentar algo novo. Independente se você foi abusado ou abusou, independente se foi rejeitado ou rejeitou, Deus quer restaurar o teu coração e essa ferida na sua alma. Está na hora de você jogar essa culpa fora, está na hora de você tomar posse do perdão de Deus, está na hora de você buscar a restauração dos relacionamentos que foram quebrados pela sua atitude irresponsável. Deus quer fazer algo novo, Deus quer trabalhar algo novo na sua vida. Então os irmãos começaram a cair a ficha deles. E é na família que normalmente esperamos amor, proteção, segurança, apoio. Mas o que que aconteceu? José não conseguiu encontrar isso na família dele. E de repente você também não conseguiu encontrar isso. A família, o pai que era para proteger, não protegeu, abandonou. A mãe que era para proteger, não protegeu, surrou, te maltratou, colocou palavras de maldição sobre a sua vida. Sabe, muitas vezes nós fomos machucados pelas pessoas que deviam nos amar. Quem mais te machucou? Quem machucou a sua alma, a sua vida? Alguém que deveria te amar? Seus pais? Seu tio? Irmãos? Avós? Queridos, é muito triste quando nós vemos, tem coisas assim. Eu lembro a minha esposa, há muitos anos, quando ela era jovem, bem mais jovem, ela estava numa missão fora. E de repente uma senhora compartilha, com o coração sangrando, que a avó tinha abusado dos netos. E de repente nós achamos que isso não acontece. Mas aquela avó totalmente arrependida pelo que ela tinha feito. E ali a hora que ela confessa, ocorre a cura. Sabe quando a palavra nos fala, confesse para ser perdoado, mas Você pede, se arrependa para ser perdoado, mas confesse para ser curado. E de repente, hoje você vai conseguir confessar, colocar diante de Deus, trazer diante do Senhor. Deus tem poder para restaurar suas feridas emocionais de uma forma plena. Você precisa entender que você, talvez você foi vítima, ou talvez você foi o abusador, independente disso. Se existe uma ferida emocional, Deus quer restaurar isso na sua vida. Eu quero trabalhar três coisas básicas aqui que eu consigo olhar na vida de José, e eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração. E a primeira delas é a rejeição. José, ele foi rejeitado pelos irmãos. Isso deve ter marcado tremendamente o coração dele. Certo? Uma pessoa rejeitada internaliza mentiras na sua mente, que gera um sentimento de inferioridade. E com isso, as atitudes sempre serão limitadas. Queridos, eu quero te desafiar a olhar para dentro do teu coração. Você rejeitou alguém? Ou você foi rejeitado por alguém? O que acontece é que a rejeição, ela é uma bomba, porque gera uma crença, um registro, uma memória na nossa mente, no nosso coração, que paralisa todo o nosso potencial. Se você foi rejeitado, de repente você impacta nos seus relacionamentos, você não se entrega profundamente para relacionamentos significativos, com medo de ser rejeitado novamente. De repente, se você foi rejeitado, você aceita continuar sendo abusado ou abusada com relacionamento doentio, com medo de ser rejeitado novamente. Se você rejeitou, você entra com um sentimento de culpa, como se sempre tivesse uma cobrança de Satanás, dizendo assim: como é que você quer se relacionar com Deus? Olha o que você fez. E ele vai jogar culpa, ele projetar culpa em você. Eu quero te dizer que a rejeição é uma grande estratégia de Satanás, que alimenta Satanás para tentar continuar te manter preso, te aprisionar nos seus emocionais, na sua vida emocional. Quando eu olho aqui para José, ele foi rejeitado pelos irmãos. Imagine a marca que isso gerou no coração dele. E aí, muitas vezes, eu busco fuga em coisas que não agradam o coração de Deus. Pessoas rejeitadas que vão buscar nas drogas uma compensação, que vão buscar na bebida uma compensação, ou que vão simplesmente aceitar viver um relacionamento doentio como compensação. Ou de repente você rejeitou e você não se acha digno de ter um relacionamento saudável com alguém, porque um dia você rejeitou alguém que você amava. Mas nós precisamos entender que Deus nunca nos rejeita. Nós precisamos enfrentar esse sentimento na nossa mente, dizendo: independente se eu fui rejeitado, Deus não me rejeitou. Se eu rejeitei alguém, Deus não rejeitou essa pessoa que eu rejeitei. Mas eu posso hoje restaurar, eu posso pedir perdão, eu posso restaurar esse relacionamento. Hebreus 13, 5 diz lá: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que próprio Jesus, ele veio com um propósito, não veio? O propósito de trazer salvação. Mas Jesus também foi rejeitado. Durante o cumprimento do seu propósito, houve muita rejeição. Isaías 53:3 diz lá: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Se Jesus foi rejeitado, Jesus foi crucificado indevidamente, quanto mais nós. Se você tem uma rejeição, para enfrentar essa rejeição, não deixe de viver o teu propósito. Não deixe de trazer isso à tona, fechar esse ciclo, fechar definitivamente, curar isso na sua alma, para que você viva o seu propósito, aquilo que Deus sonhou para você. Chegar de viver o meia boca. Chega de viver limitado no todo o seu potencial por causa de uma rejeição. Deus quer infinitamente mais na sua vida. Você precisa se entregar. Mas um segundo desafio que eu vejo aqui na vida de José: quando José estava numa boa ali, o que aconteceu com a mulher de Potifar? Ela, entendendo que ela tinha uma posição privilegiada, ela vai tentar abusar de José. Ah, mas assim, abusar de homem é diferente, né? Porque muitas vezes as pessoas veem o abuso do homem para a mulher e não da mulher para o homem. Mas ali ela tentou abusar. Porque ao estar abusando, ela tentando abusar dele fisicamente, estava tentando fazer ele romper o compromisso dele com o Senhor. Uau! Isso é tremendo. Por quê? O abuso físico ali, José, ele teve esse episódio de assédio, mas aquilo ali marcou não somente por causa do abuso, mas também ele foi preso por causa daquilo. Eu quero aqui trabalhar abertamente com você. Você que está aqui hoje, você foi abusado, abusada sexualmente. Você nunca contou isso para ninguém, porque é um segredo. Porque é aquele tio que está ainda frequentando a minha casa. É o cunhado. Sabe, eu não sei, a cunhada, você abusou. Eu abusei de uma sobrinha, eu abusei de um neto, eu abusei. Eu quero te dizer que hoje é um dia de restauração. E você vai ter a oportunidade de colocar isso nos pés da cruz. Porque independente daquilo que aconteceu, existe algo novo para a sua vida e chega de ficar escravo. Sabe, você não conseguiu de repente impedir de ser abusado, mas agora você pode sim decidir não continuar sendo abusado, mantendo isso como uma ferida aberta na sua alma. Agora a responsabilidade é sua. Lá atrás era do abusador, mas agora é sua. Ou de repente você abusou de alguém. Certo? Naquele momento existia uma outra pessoa ali. É o mesmo corpo, é a mesma mente, o mesmo coração. Mas existia um contexto emocional que você estava vivendo. Existia um contexto espiritual que você estava vivendo. E você precisa hoje restaurar. Restaurar a sua vida lá atrás. Independente do que aconteceu, você vai sim pagar o preço nessa restauração. Para viver o que Deus tem para você, a plenitude na presença do Senhor. Então, se você sofreu um abuso na infância, é bem provável que você esteja vivendo uma distorção da sua identidade. O abuso traz marcas profundas, profundas. Faz as pessoas muitas vezes sentir culpada. Altera a identidade, certo? E isso muda completamente minha qualidade de vida. Queridos, eu lembro de uma jovem senhora de 20 anos de casada. Ela não conseguia ter relação saudável com o esposo. Ela não conseguia olhar para as filhas com gratidão. Porque havia um abuso na vida dela quando ela era criança. E ela marcou aquele abuso. E ela culpava os pais porque não cuidaram dela. E ela nunca tinha confessado para ninguém. E isso era uma grande arma de Satanás para aprisioná-la. Ela dentro da igreja, servindo ao Senhor, batizada, crente que... Só que existia uma ferida na alma de um abuso que ainda aprisionava. Quando eu chamo ela para conversar, para tratar outra coisa, e vem um discernimento do Espírito Santo dizendo, vai por essa linha, e eu fui. E ela finalmente conseguiu verbalizar aos prantos aquele abuso. E quando ela verbalizou, as correntes de Satanás se quebraram. E ali houve cura. E ali houve restauração, e ali houve a possibilidade de construir uma nova história. Ela rejuvenesceu, o relacionamento dela foi transformado com o esposo e com os filhos. Qual a corrente que você tem carregado que não é sua e que você precisa quebrar? Hoje vai ser a oportunidade de quebrar essas correntes, certo? Você não consegue voltar no tempo, mas você consegue ressignificar. Isso é fundamental, isso é extraordinário. Tem pessoas que foram abusadas há muitos anos, mas mesmo sem ter contado, sem ter encontrado com o abusador, continua constantemente sendo abusado, mentalmente. A todo momento aquele abusador vem na minha mente. A todo momento eu sou torturado. A todo momento eu sou abusado novamente. Chega de ficar preso. E para finalizar, queridos, o que eu vejo José, a experiência que ele teve ali, gerou também muitas crenças que tentaram limitar o potencial dele. Muitas pessoas tiveram experiências que geraram crenças limitantes. Certo? Certamente José foi desqualificado pelos irmãos. Certamente eles falaram muitas coisas para José enquanto eles estavam jogando ele naquele buraco, estavam vendendo ele como escravo. Eles chegaram: você não vale nada, você é um inútil, você é isso, você é aquilo, certo? Porque a todo momento, aqueles irmãos que deveriam amá-lo, irmãos de sangue, estavam jogando ele para baixo, estavam colocando, tentando instalar crenças que iam limitar todo o potencial dele. Mas José entendeu que Deus estava naquele processo. De repente você está aqui e existe crença que você tem carregado, existe algo que seus pais falaram para você: você não presta, você não vale nada, você é inútil. Independente de alguém que falou para você, um chefe, um pastor, um padre, não sei quem, mas alguma coisa aconteceu que instalou em você um sentimento de inferioridade, que joga a tua autoestima no lixo. De repente você teve um relacionamento abusivo, e esse relacionamento abusivo gerou você algo muito negativo. Eu quero te dizer que Deus, Ele restaura a nossa verdadeira identidade. Deus, Ele faz nova todas as coisas. Ah, independente do que aconteceu. Você é burro? Não, você não é burro, você é muito inteligente. Porque você é imagem e semelhança do Criador. Você é inútil? Não, você é muito útil nas mãos do Senhor. Deus te colocou um potencial para a honra e glória dEle. Você não presta para nada, você presta para muita coisa. Deus quer te usar poderosamente. Eu quero te dizer que palavras de pessoas podem ter gerado falsas crenças, pode ter gerado sofrimento, pode, sabe, ter gerado desvios na sua vida emocional, psicológica. Olhando para José ali, ele tinha duas opções: olhar para todo o histórico da sua vida e paralisar o crescimento, vivendo totalmente influenciado, escravizado pelas marcas, olhar por histórico e confiar na justiça de Deus. Queridos, quem verdadeiramente você é? Independente do abuso, independente da rejeição, independente das crenças, você é imagem e semelhança do Criador. João 12 diz que nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus te escolheu. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quais as marcas você tem carregado? Hoje, eu quero desafiar você a deixar Deus transformar a sua vida. Efésios 4 diz lá: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha mulher, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, revestir-se de novo, de um novo homem, da nova mulher, criado semelhante a Deus de justiça. Eu quero desafiar você a hoje experimentar a restauração. Eu andei muitos anos com correntes, andei muitos anos, mas chegou um dia que eu falei assim: não importa o que as pessoas vão falar de mim, o que eu decido é quebrar essas correntes que Satanás colocou na minha vida. E eu conseguia como que ouvir o barulho daquelas correntes fazendo plac, quebrando, para que eu pudesse viver o propósito de Deus, que Deus tinha para mim, para minha família, para minha história. Eu quero desafiar você. Nós estamos aqui num ambiente seguro. Hoje à noite, correntes vão se cair. Você vai ouvir correntes quebrando aqui, porque o Espírito Santo vai agir. Amém? Você pode fechar seus olhos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Onde você está, de olhos fechados. De olhos fechados. Eu queria que você tivesse, você e o Senhor aí. Eu quero aqui, toda a igreja de olhos fechados. Eu quero que você tivesse, eu quero que você ore aí no teu coração. Eu quero que você ore no seu coração. Você está aqui num ambiente muito seguro. De repente uma experiência de dor gerou sentimentos na sua vida, esse sentimento gerou uma memória, está lá no seu subconsciente, está lá no cantinho da alma. E hoje Deus está te desafiando a você se libertar. De repente tem uma voz dizendo aí: não, não faça isso não. Eu quero te desafiar a você dar um passo de fé. Existe um mover de restauração. O Espírito Santo está aqui. Eu sei que tem corações aqui incomodados, tem mentes aqui em conflito, mas eu quero trazer um desafio para você. Eu queria que você, que rejeitou ou foi rejeitado por alguém, eu queria que você levantasse a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Quem mais aqui? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar. Pode baixar. Queridos, restauração, é corrente se quebrando. Eu quero ver aqui quem tem um abuso que o Senhor trouxe à memória, que tem doído, que tem doído. Você ou abusou ou foi abusado sexualmente, fisicamente por alguém. Levante uma das suas mãos. Vai haver quebra, restauração. Não ligue para a pessoa que está do seu lado. Está no ambiente seguro aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais? Pode levantar. Graças a Deus. Pode baixar. Graças a Deus. Quem mais aqui? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar. Quem mais aqui? Quem mais aqui hoje? Está derramando as correntes. As correntes estão se quebrando aqui. As correntes estão se quebrando. Existe uma resistência no teu coração. Esse é o momento de libertação. Lá atrás. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui? Hoje está dizendo, eu decido restaurar esse abuso. Eu decido me libertar dessa marca. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar lá atrás. Glória a Deus. Quem mais aqui? Quem mais aqui hoje? Está decidindo hoje? Está decidindo hoje se libertar? Eu sei que é uma área difícil, por isso que eu estou insistindo mais. Levante a sua mão. Se existe uma voz dizendo, não faça isso, levante a sua mão. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir e restaurar a sua vida. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, quem mais aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão aqui. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, quem aqui está vivendo acusação? Falsas crenças, alguém que jogou algo que você não se sente digno, não se sente digna de viver o extraordinário de Deus. Levante as suas mãos também. Eu quero orar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nós vamos cantar agora. Eu queria que você, todos levantaram a mão. Ninguém sabe quem é, mas vocês vão vir aqui à frente. Você vai trazer a sua marca. Você vai trazer as correntes que foram quebradas aqui na frente. E nós vamos terminar orando, colocando diante do Senhor. Sai do seu lugar. Pode chegar aqui. Chegue aqui, todos vocês que levantaram, seja qual motivo for. Louvado seja. Graças a Deus. Louvado seja. Aleluia. Tem mais gente aí, pode vir. Pode vir. Existe um tempo novo. Existe um tempo novo de restauração. Deus está agindo. Espírito Santo está agindo. Sai do seu lugar. Vem aqui. Se une a esses irmãos e irmãs. Existe um tempo novo. Você que abusou foi abusado. Você que rejeitou foi rejeitado. Louvado seja o Senhor. Vem aqui. Vem aqui porque hoje quebrou as correntes. Caia toda acusação. Caia toda acusação. Porque aqui. Pessoas, você está aí, você levantou sua mão, segura esses irmãos aqui. Ninguém vai saber o que você está decidindo. Pode chegar. Aleluia. Pode chegar, pode chegar. Glória a Deus. Tem mais pessoas que estão aí. Chega aqui, chega aqui. Esse é o tempo. É o tempo de restaurar. É o tempo de viver um novo tempo. Existem feridas da alma que estão sendo curadas. Queridos, quero desafiá-los. Eu sei que tem gente que está aqui. O Espírito Santo está incomodando meu coração. As correntes vão se quebrar hoje. Chega. Chega de andar escravo. Chega de andar escrava. Sai do seu lugar e se une a esses irmãos aqui. Nós vamos orar. Esse é um passo de fé que você está dando. É algo que você está colocando diante do Pai para viver um novo tempo. Você vai liberar essa pessoa que te abusou. Você vai pedir perdão. Você vai, glória a Deus, pode chegar. Tem mais gente, tem mais gente. Chega aqui porque é um tempo novo. É um tempo de restauração. É um tempo para viver o extraordinário do Senhor. Nós vamos orar. Eu quero desafiar você. Sai do seu lugar, dá esse passo de fé. Com coragem, com ousadia. Não importa quem está do seu lado, não. Não importa quem está do seu lado. Venha. Venha, se une esses irmãos e irmãs. Nós vamos orar. Nós vamos orar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, correntes estão sendo quebradas. Existe um tempo novo. Mais alguém? Chega aqui que nós vamos orar. Chega aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Deus amado, está aqui diante do Senhor. Esses irmãos e irmãs. Eu quero louvar ao Senhor porque hoje, essa frente aqui está cheia de correntes no chão. correntes que foram quebradas, porque hoje há libertação, hoje há restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que estavam aqui, escravo do sentimento de rejeição, está sendo restaurado para a honra e glória do Senhor. Pessoas que rejeitaram filhos, rejeitaram pais, rejeitaram irmãos, hoje estão pedindo perdão diante do Senhor. E existe um tempo novo, existe uma nova história, existe um novo ciclo sendo inaugurado hoje na vida desses irmãos. Deus, aqui tem marcas, marcas correntes que carregaram por anos do abuso sexual, que hoje está sendo quebrado, que hoje está sendo restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Essas correntes estão caindo. Satanás não tem mais poder para acusar, não tem mais poder para escravizar. As correntes se quebraram. Existe um novo tempo, existe restauração, existe um novo momento para esses irmãos e irmãs. Deus, em nome de Jesus, traz cura. Nós vamos liberar perdão aqui. Existe liberação de perdão. O abusador está liberto, mas o abusado, a abusada está mais liberta ainda, porque está liberto pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, de forma muito especial as pessoas que estão hoje deixando crenças, deixando palavras malditas que foram implantadas na mente. Que hoje é um tempo novo, é um tempo de restaurar a identidade, é um tempo de viver o extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, confirma no coração desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.